igreja, boa noite! Meu nome é Cássia, tenho o privilégio de ser uma das pastoras dessa casa. Que noite maravilhosa qual o Senhor preparou para nós. Como é bom estarmos aqui. Tivemos alguns midweeks, né, por causa da obra, mas voltamos. E voltamos com tudo, porque nós temos série nova. Antes de eu falar série, eu quero perguntar de novo quem está nos visitando. Não fique constrangido, a gente quer te ver, a gente quer te abraçar, te amar. Levanta a mão, por favor, eu quero te ver. Oh, temos dois aqui, temos mais alguém? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vocês estão em família. Então, como eu falei, temos série nova iniciando e a nossa série se chama Compaixão. Ai, gente, que série preciosa que o Senhor deu nos corações dos nossos pastores. E eu quero trazer um pouquinho, um resumo de como vai ser as quinta-feiras. Eu quero já criar expectativas no seu coração para que você não venha só hoje, você venha na outra e assim vem. E não venha sozinho, por favor. Então, o objetivo dessa série é fazer você sair daqui todas as quintas-feiras com uma inundado com a compaixão do Senhor. Vocês vão ser inundados pela compaixão do Senhor. Vamos trazer ensinamentos bíblicos com muitos exemplos de quão compassivo e amoroso é o coração do nosso Deus. Hoje nós estamos dando início que o tema é o Senhor não te abandona. Na próxima quinta o tema será sem preocupações, sem medos, eu apenas aceito. E na última quinta-feira vai ser movido de íntima compaixão. Então já crie expectativa que vai ser poderoso, já começou. E como eu falei, hoje nós vamos falar do tema o Senhor não te abandonou. Ah, esse tema. Quando a pastora Lia perguntou do que nós desejávamos ministrar, e esse tema veio assim, no meu coração. E não só o tema, também veio a palavra lá em que está em Isaías 49. Já abra sua Bíblia. Já quero te dizer que você vai abrir muita Bíblia. Vai ter muita Bíblia aqui. Isso é maravilhoso, gente. Então vai, já fica aí com a sua Bíblia em mão. Não guarde ela, use a sua espada. Então já abra em Isaías 49, vamos ler do 13 ao 16. Ah, Isaías capítulo 49, versículos do 13 ao 16, que diz assim, eu vou estar lendo todas as passagens bíblicas, tá? Pela NVT. Então vai estar um pouquinho diferente aí, mas se você conseguir se conectar, né? Às vezes você tem o seu celular, vai ser legal para você acompanhar, porque vai ter coisas específicas a qual eu vou trazendo que tem nessa tradução. Então vamos lá, Isaías 49, versículo 13 ao 16, que diz assim, cante, ó céus, alegre-se, ó terra, imploram os cânticos aos montes, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Olha que passagem poderosa. Mas vamos orar. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, Pai, eu quero nesse momento, Pai, entregar os nossos corações em tuas mãos. Pai, eu venho te pedir, Pai, que haja, Pai, terra fértil em nossos corações. Que possamos estar tão disponíveis para receber a semente que é a tua palavra, Pai. E que ela possa germinar, Pai, e gerar frutos sem medidas, Pai. Eu oro, Pai, para que essa noite, Pai, os teus filhos e filhas saiam daqui, Pai, com uma certeza em seus corações. Eles não são abandonados, eles não caminham só. Há consolo, há compaixão. direto do seu coração ao nosso, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ah, esses versículos aqui em Isaías são muito poderosos. Eu já fui muito ministrada por essa palavra. E, de fato, essa palavra nos faz nos atentar, né? Porque aqui havia um povo que se achava abandonado. Porque eles estavam em um processo, né? E a gente vai entender um pouquinho mais. O povo de Israel pensava que Deus o tinha abandonado. Porém, o profeta Isaías frisou que da mesma forma que uma mãe amorosa jamais se esquece dos seus filhos, Deus nunca o esquecerá. Não importa o tamanho da nossa dificuldade ou sofrimento, o Senhor sempre estará disponível a nos amar e derramar a sua infinita misericórdia por nós. Entenda, existe compaixão de Deus em meio ao sofrimento. Existe socorro bem presente na hora da angústia. E era isso que o povo se encontrava, em sofrimento e angústia. Israel estava acolhendo a desobediência deles. E estava um momento agora, eles estavam de fato achando, o Senhor nos abandonou. E ali Deus traz essas declarações tão poderosas. Como pode uma mãe se esquecer do filho? Como pode um pai se esquecer dos seus filhos? O Pai Celeste, Ele não se esquece de nós. E nós vamos aprendendo no decorrer dessa palavra. Juntos vamos aprender vários aspectos a qual vemos o Senhor demonstrando a sua compaixão para o seu povo. Em sua palavra nós vamos ver várias revelações que vão elevar a nossa fé e confiança em Deus. E esse é o propósito. Eu quero te motivar, te empurrar, te impulsionar a sair daqui com mais fé, com mais perseverança, com mais determinação. E você vai entender que nada pode abalar um filho de Deus. Amém? E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar é o subponto que vai ser: o Senhor ouve o seu grito de socorro. Você entendeu? O Senhor ouve o seu grito de socorro. Então abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 20. Vamos ver aqui dois homens com um grito de socorro. Lá em Mateus capítulo 20, vamos ler do 30 ao 34. Mateus capítulo 20, dos versículos 30 ao 34. Que diz assim: dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha àquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Cala-se, diziam os brados dos que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-lo, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. E Jesus teve compaixão deles e tocou-lhe nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Jesus se deparou aqui com dois cegos. Algumas passagens, vai mostrar só um, vou chamar de Bartimeu. Aí eu estudando, eu entendi que um autor quis se empenhar a falar mais de Bartimeu, com certeza era dois, né? Porque a gente vê repetidamente em alguns evangelhos falando que eram dois, mas vai ter um evangelho que vai falar que é só um, mas ainda é a mesma cena, né, que acontece aqui sobre esses dois cegos que estavam desesperados. Havia um grito ali deles de socorro ao Senhor. Jesus se deparou com gritos e gritos de socorro. Era dois cegos com uma só determinação: chamar a atenção daquele que podia resolver os seus problemas. Vocês entenderam? Eles entendiam, havia um entendimento no coração daqueles cegos que não adiantava eles pedirem ajuda a ninguém, somente aquele que resolveria os problemas dele, somente aquele que poderia de fato curá-los. E olha que bacana, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês, igreja: a quem vocês gritam quando estão precisando de algo? A quem vocês gritam quando estão desesperados ou com, realmente com algo que você precisa resolver? você chama sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa. E que não é errado chamar eles. Mas eu quero te ensinar que primeiro existe um Senhor que resolve tudo o que você precisa. Existe um Jesus, aquele, o filho de Davi, que está em prontidão para ouvir o seu socorro. Ele não é surdo, ele está sempre atento aos seus gritos de socorro. E no longo da caminhada, vai ter muitos processos que a gente vai ter que dar um grito de socorro. E não precisamos ser tímidos diante do Senhor. Não precisamos nos reter e achar, ah não, como assim? Aqueles cegos não se importavam. Eles estavam disponíveis, porque eles entendiam quem de fato poderia socorrê-los. Aqueles cegos praticavam o que as escrituras dizem. Está lá em Salmo 129, versículo 8, que diz assim: nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles praticavam a palavra de Deus. Eles entendiam que havia um socorro que só podia vir daquele que fez os céus e a terra. Os seus gritos tinham convicções sobre quem Jesus realmente era. Se você estuda os evangelhos, Jesus, na maioria das partes, ele não se identifica. Ao contrário, ele pede, não fale que fui eu, não, né? Ele sempre pede, porque não era chegado o momento de ser revelado quem era ele. Mas aqueles cegos já sentiam uma convicção dentro deles. Esse é aquele, o filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque ele já tinha um entendimento da palavra que as profecias diziam, que o Messias viria da linhagem de Davi. Por isso o grito deles é: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então olha só, havia uma convicção até da identidade de Jesus. Porque se você pensar em vários milagres a qual Jesus realiza, muitos só pediam, mestre, me cura, ah, eu preciso de um milagre, eles iam até Jesus, mas com uma convicção tão certa, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, as nossas palavras precisam ter convicções de quem Jesus é. Porque se a gente não tem esse entendimento, é tão fácil nos levarmos a achar que qualquer um pode nos socorrer. Não foi fácil para aqueles cegos, havia circunstâncias que os tentavam parar. E não será diferente conosco. Tem momentos na caminhada que as pessoas vão querer nos calar e até tentar mudar o nosso foco. Vai acontecer isso, irmãos. Lembra, a multidão estava tentando calar eles. Parem de falar, parem de perturbar, tá chato. Mas é sobre isso. Muitas das vezes vamos precisar ser movidos e de fato não nos calar, independente da multidão. Independente das circunstâncias, nós vamos precisar ter determinação de irmos a quem de fato responde o nosso socorro. E olha que interessante isso. A fé que os carregava deixava que nem as circunstâncias os paralisassem. E olha, eles estavam praticando mais uma palavra que ia ser falada lá na frente, Filipenses 4:13, que fala assim: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então eles entendiam que independente das circunstâncias, independente das pessoas, independente de quem estava mandando eles parar ou não, se era uma autoridade ou não, eles tinham uma força que provinha do Senhor. Então eles entendiam, eu posso continuar, eu posso gritar, eu posso permanecer nesse lugar, porque minha força não vem de mim humana, ela vem daquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Enquanto a multidão tentava calar aqueles homens, eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Assim, Jesus teve compaixão deles e foram curados no mesmo instante. Então, a perseverança daqueles homens Jesus já sabia que ele ia curá-los. Mas sabe o que eu acho tão lindo? Jesus deixa ver a iniciativa deles. Jesus prova, de fato, o coração deles. Porque, como eu falei, havia uma multidão tentando pará-los. Então, podia eles ter parado. Era dois só contra uma multidão, gente. Não é fácil vencer uma multidão. E eles persistiram, continuaram. E assim alcançaram a compaixão do Senhor. Muitas das vezes queremos a compaixão do Senhor, queremos que o Senhor olhe para nós, mas de fato estamos chamando a atenção do Senhor da forma correta? Qual é a sua forma de chamar a atenção do Senhor? Com gritos de socorro, reconhecendo quem Ele é? Ou fazendo birra e achando que Ele tem que fazer do jeito que você quer? Porque ainda tem isso. Muitas das vezes a gente vai chamar a atenção do Senhor da forma errada, da forma egoísta, porque achamos que tem que ser do meu jeito. Não, eles tinham só um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Depois que Jesus pergunta para eles o que eles querem, que eles falam que queriam ver. Nenhum momento eles estavam gritando: nós queremos ver, vem nos curar. Está entendendo? Eles não colocaram a necessidade primeiro, antes de primeiro reconhecer quem era Jesus. E nós vamos aprender mais um pouco sobre isso aqui mais para frente. Então entenda, não importa a circunstância, não importa como está a sua dor, não importa a sua enfermidade, você tem a quem recorrer. E eu vou voltar à pergunta: a quem vocês gritam quando estão precisando de socorro? A quem de fato vocês entregam todo o seu fardo, toda a sua dor? E voltando para a palavra lá em Mateus 11, 28, diz assim: olha o que Jesus declara: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, muitas das vezes não vamos ter forças para recorrer a Jesus ou até para gritar, às vezes não temos nem tanta voz, mas não se preocupa não, há descanso no Senhor. Ele quer pegar todo o seu fardo, toda a sua dor, todo o seu desânimo, porque é sobre Ele carregar. A palavra de Deus diz: vem a mim. Então Ele espera que quando nós estamos cansados, desanimados, enfermos, nós procure a Ele. Ele está disponível. E é isso que Ele quis fazer. Não importa o tamanho da sua dor ou quanto está pesado o seu fardo, existe descanso no Senhor. Ele sempre está disponível a ouvir os seus gritos de socorro. Então você já sabe agora quem clamar. Você já sabe quem pedir ajuda quando tiver aquele negócio que você sabe que só Ele pode resolver e mais ninguém. Vamos para o segundo aspecto, onde vai falar: o Senhor conhece as nossas necessidades. Será que você já pensou que Deus pudesse estar altamente ocupado com assuntos importantes a ponto de não estar atentos às suas necessidades? Quantos aqui não já pensaram nisso? Será que Deus está ocupado e não me ouve? Será que Deus de fato tem olhado a minha necessidade? Fazemos esses questionamentos na caminhada. Mas vamos lá para Marcos. Marcos 8, vamos ler do 2 ao 3. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículos do 2 ao 3. Havia uma necessidade aqui. E os discípulos correm a Jesus para dizer da necessidade daquele povo. E olha como Jesus responde. Versículo 2. Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiariam no caminho. Alguns vieram de longe. Assim como Jesus estava preocupado em alimentar aquele povo, também se preocupa com as nossas necessidades diárias. Em uma outra ocasião, olha o que Jesus fala. Está lá em Mateus 6, do versículo 31 e 32. Que diz assim: portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celeste já sabe do que vocês precisam. Havia uma necessidade. Aqui se trata da segunda multiplicação de pães. Aquele povo estava com o quê? Fome. Mas aqui em Mateus, Jesus falou: não andes preocupado, não andes ansioso. Eu já conheço as suas necessidades. Para de se preocupar. Ali tinha discípulos preocupados. Manda eles embora, Jesus. Não vamos alimentar esse povo todo, não. E Jesus falando: como eu vou mandar eles embora? Eu estou aqui para suprir todas as necessidades. Como eu vou mandar eles embora se eu ainda não fiz o que eu preciso fazer? Ainda não acabou. Ainda vou revelar o meu poder e o meu cuidado com aqueles que eu amo. Será que vocês têm alguma preocupação e pensam que Deus talvez não se interesse por ela? Não existe algo tão grande que Ele não possa cuidar. Nenhuma necessidade tão pequena que escape do seu olhar. Não existe nada que escape do olhar do Senhor. Ele está atento e disponível a atender as nossas necessidades. Ele é um bom Pai. Aqui fala o seu Pai Celeste. Não espere de outras pessoas, busque primeiro o Pai Celeste. É Ele que vai suprir, é Ele que vai cuidar, porque Ele já conhece tudo que você precisa. Aqui nós deparamos com uma necessidade do povo. Vamos lá. O povo estava há 3 dias ali ouvindo o Senhor ensinar, não é isso? Mas espera aí, antes de Jesus suprir a necessidade, que era o quê? Fome, né? Eles estavam com fome. O que Jesus fez primeiro? Alimentou o espiritual. Então entenda, a multidão não tinha fome espiritual, porque eles estavam 3 dias ouvindo Jesus ensinar o quê? A palavra. Então olha o propósito do Senhor: eu primeiro alimento o espiritual para depois alimentar o natural. Então o Senhor primeiro providenciou o quê? O alimento que traria o suprido espiritual. Foram 3 dias de alimentos. Para depois ele vir com o alimento natural, que era o pão. Olha a preocupação do Senhor. O Senhor está mais preocupado em atender as nossas necessidades espirituais que as nossas necessidades naturais. E muitas das vezes a gente está mais preocupado com as necessidades naturais que as espirituais. Aí a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Mateus 4:4, que diz assim: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o que eu quero te encorajar nessa noite? Pare de buscar suas necessidades pessoais. Busque primeiro as necessidades espirituais. Busque primeiro se alimentar do pão da vida, antes de você se alimentar do pão natural. Sabe por quê, irmãos? O pão da vida, ele alimenta muito mais do que qualquer refeição que podemos ter. É por isso que nós precisamos fazer jejuns. Porque o jejum, ele prova para Deus que você pode viver sem um alimento natural. Eu posso viver só com o alimento espiritual. Palavra, oração, adorar, canções, exaltar. E ó o alimento, ó o alimento natural vindo, me abastecendo. Para depois eu comer o natural. Então antes de buscarmos satisfazer nossas necessidades naturais, Jesus vai satisfazer primeiro as necessidades espirituais. Só assim seremos cristãos fortes para vencer as tentações. Porque aqui quando Jesus fala aqui em Mateus 4:4 sobre o pão, que é aquilo que de fato alimentava, que era a palavra de Deus, ele estava no momento de uma guerra, de uma tentação contra o diabo. Então como vamos ter argumentos contra Satanás? Tendo o alimento espiritual, sendo saciados primeiro pelo alimento espiritual. Assim nós vamos conseguir vencer qualquer armadilha, qualquer tentação, qualquer dificuldade. E olha que interessante, volta aí em Marcos 8, vamos finalizar aí o que Jesus realiza. Agora vamos ler o 8 e o 9, versículos 8 e 9, que diz assim: todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Então o que primeiro Jesus fez? Trouxe o alimento espiritual e depois o natural. Ele não deixou eles ir para casa sem também o natural. Então não fique preocupado. Ué, mas será que vou? Não, peraí. Busque o alimento espiritual, porque o natural também vai vir. A provisão do natural também vai chegar. Porque Jesus, ele moveu a provisão natural. E moveu de forma sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz, foi cerca de 4.000 homens. Você está entendendo? Mais de 4.000 homens, sem contar com as crianças e as mulheres. Porque tinha mulher e crianças lá, gente. Então, vamos botar uma média ali de 6.000 pessoas sendo alimentadas do pão. Mas antes elas buscaram o pão da vida. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza que havia uma preocupação dos discípulos. Que com certeza eles começaram a ouvir pessoas questionando que estavam com fome. Mas se for pensar ali, tinha um bocado daquela multidão tão satisfeito espiritualmente. Tão satisfeito do pão da vida, com todo esse ensinamento que Jesus derramou. Que eles nem estavam tão preocupados em se alimentar naturalmente. Podemos confiar em Deus sempre e entender que Ele proverá as nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4:19, que diz assim, olha Paulo falando, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então, Ele supre todas, é que falou algumas, não, falou todas. Então, recebo todas. E para de se preocupar, porque é todas e todas. Ele está disponível, Ele está atento. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos abandona em meio às nossas necessidades. Lembra do primeiro ponto, Ele está atento ao nosso grito de socorro. Grita para Ele, clama a Ele, filho de Davi. A minha necessidade é essa, é uma cura. É uma libertação, é uma salvação. É uma restauração, é um emprego, é o que você precisa. Diga para o Senhor, Ele está disponível a ouvir o seu lamento, ouvir o seu grito de socorro. Vamos para mais um tópico aqui. Onde é? O Senhor tem amor e misericórdia por nós. O Senhor tem amor e misericórdia por nós. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, vamos ler do 21 ao 25. Lamentações, capítulo 3. Versículo 21 ao 25, que diz assim, ainda ouço, porém, ter esperança, quando me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, sua misericórdia se renova a cada manhã, digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dEle e para os que o buscam. O profeta Jeremias enxergou um raio de esperança em meio a todo pecado e tristeza. Olha a declaração dele, gente. O livro se chama Lamentação, mas tinha declarações poderosas. Então, se você não lê Lamentações achando que só vai ser murmura, meu filho, para com isso. Vai lá ler. Tem muito para te abastecer. Tem lamentos, mas lamentos de fé, de confiança. Porque olha o que ele estava declarando. Jeremias falou para Deus, o seu amor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade por nós. Jeremias conhecia a fidelidade de Deus. Israel estava em um momento difícil, um momento ainda que eles pagavam a consequência do pecado e da desobediência. Mas havia um clamor de esperança, porque Jeremias sabia, amor e misericórdia do Senhor, ela não se afasta de nós, Ele não nos abandona. Eles estavam passando por um momento de calamidade. Deus prometeu que o juízo viria de Judá se eles desobedecessem. E foi o que aconteceu. Mas o Eterno também prometeu uma restauração e futuras bênçãos. E Jeremias sabia que Deus cumpriria suas promessas. Eu quero te dizer nessa noite, se você está desanimado, abatido, achando que o Senhor te abandonou, esqueceu do que Ele falou um dia, peraí, para, porque ainda existe esperança no caos. Ainda existe uma promessa de amor e misericórdia por todos nós. E para te dizer algo, nós já desfrutamos de amor e misericórdia do Senhor. Aquele povo ainda não tinha Jesus. Eles ainda não desfrutavam de fato do Salvador. E hoje nós temos o privilégio de desfrutar de amor e misericórdia do nosso Salvador. Olha que poderoso, gente. Olha que privilégio que nós podemos hoje exercer, conquistar e ter através do Salvador. Talvez nos encontramos num lugar de pecado e nos achamos indignos de sermos perdoados. Onde todos nos abandonaram e ninguém nos estende as mãos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Há um Pai. Há um Pai à sua espera. Ah, esse Pai. Ah, eu amo isso, gente. Vocês não entenderam. Eu sei que pode estar muitos aqui num lugar de pecado e se achando ou abandonado. Mas eu quero te dizer algo. Há arrependimento diante do Senhor. Há arrependimento. Deus quer te trazer de volta. Deus quer te restaurar. Este é o momento onde deixamos a indignidade de lado e voltamos para o Pai. Um Pai cheio de compaixão sempre estará ao nosso aguardo. Abre sua Bíblia aí. Em Lucas 15, versículo 20, pastor Rafa nos trouxe a história do filho pródigo no domingo. Eu já tinha escrito essa passagem. Eu tentei até tirar, mas eu não, opa, não, continua. Então tá ok, eu obedeço. Então olha que precioso aqui no versículo 20 de Lucas 15. Aqui já tinha acontecido, o filho já tinha ido. O pastor Rafa contou toda a história. E se você quer entender um pouquinho mais, leia aí em Lucas 15 que você vai entender um pouquinho mais dessa história. Mas olha que precioso que diz no versículo 20. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Então o que eu quero te encorajar? Deixa a indignidade de lado e corre logo, porque tem um pai te esperando. Ainda há amor e misericórdia para todos que se arrependem. Ele está ali, ó, só olhando, só atento. Volta, filho, eu tô aqui. Vem, filho, tem muito para você. Aqui encontramos um pai que estava pronto para saudar seu filho, caso retornasse. Da mesma maneira, o amor de Deus é constante e paciente em darmos sempre as boas-vindas. Ele sempre está disponível a dar as boas-vindas para cada um de nós que se arrepende. Que reconhece que precisa voltar. O filho pródigo partiu movido para o seu egoísmo, mas o grande amor de Deus e a sua misericórdia procura encontrar os pecadores, e não importa por que ou como se perderam. Então eu não estou aqui para questionar o tamanho do seu pecado ou o que você fez, só se arrependa e volta. Ele está disponível. Ah, mas... ou ele está disponível. Para de querer botar em peso o seu pecado, ser pequenininho ou grandão. Vá, deixa a indignidade de lado e só retorne, porque ele está te esperando. Algo que precisamos entender: o amor e a misericórdia de Deus não anula as consequências dos nossos pecados. É importante enfatizar isso. A diferença é que quando nós se arrependemos, nós não caminhamos mais só. Porque antes, quando nós estávamos no pecado, a gente não estava com Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele se afasta de nós. Então estávamos igual o povo de Israel, ainda vivendo o pecado. Mas quando eles entenderam, se atentaram a se arrepender, aí sim, eles já não iam passar pelo exílio, pelo deserto, pelas circunstâncias, por nada sem Deus. Então vai existir as consequências? Vai. Mas você não vai caminhar sozinho. Ainda em Lamentações capítulo 3, olha que ainda Jeremias declara no versículo 31 ao 33 de Lamentações 3. Versículos 31 ao 33, que diz assim: pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também demonstra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas e nem lhes causar tristeza. Jeremias sabia que Deus não tinha prazer algum em castigar e afligir o seu povo nem seus escolhidos. Deus não tem prazer, gente. Não é o propósito de Deus nos abandonar. Não é. Quem abandona somos nós primeiro. Somos nós que escolhemos caminhar em caminhos que não agradam o coração do Senhor. E para concluir, o louvor pode subir. Precisamos entender que não estamos abandonados pelo Senhor. Existe uma glória futura para todos que permanecem nele e vivem uma vida de acordo com a sua vontade. O segredo é caminhar de acordo com a vontade do Senhor. O segredo é abandonar tudo aquilo que te impede de estar perto do Senhor. Ah, mas é muito... Só abandona. Lembra da história do jovem rico? Jesus só falou para ele: vende tudo, dê tudo aos pobres e siga. Para ele pesou muito, por isso que ele não foi. O que tem pesado para você que você deixa Jesus de lado? Aquele jovem tinha tudo para seguir Jesus e ser um grande homem. Mas ele priorizou as riquezas, os seus bens. E ali se tratava de dinheiro, mas nem sempre é dinheiro. Nem sempre é coisa, gente. Muitas das vezes é pecado mesmo. Que a gente precisa abandonar enquanto há tempo. Porque há um Pai disponível para te receber. Mas existe primeiro, precisa primeiro ter uma atitude de você abandonar. O filho pródigo só voltou, mas ele primeiro teve que reconhecer que o lugar do Pai era melhor do que onde ele estava. Ele primeiro teve que entender que a lamaçal dos porcos, a nojeira que ele se encontrava, não era o lugar que ele precisava estar. Então precisa haver esse reconhecimento de dentro de nós. Ainda lá em Isaías, vamos abrir lá em Isaías 54. Olha essa declaração, que preciosa. Isaías 54, versículo 4 ao 8. Que diz assim: pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento. Você que era uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus: por um breve tempo eu abandonei, mas com grande compaixão receberei de volta. E no ímpeto de fúria escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Deus declarou que havia abandonado Israel apenas por uns breves instantes, por um breve momento. A nação precisava passar pelo processo da correção. E vai ter momentos que vamos se sentir abandonados. Estamos num processo de correção. Vamos sentir, mas não estamos abandonados. Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor abandonou por um breve tempo Israel. Porque Israel não reconhecia que precisava de Deus. A palavra de Deus diz que Israel deu as costas para o Senhor. Imagine você dar as costas para o seu pai. Isso deve ser muito doloroso. Então o Senhor permitiu que por algum momento eles se sentissem uma jovem abandonada pelo esposo. Dói muito ser abandonado. Eles precisaram sentir a dor do abandono. Mas havia redenção, havia perdão, havia amor e misericórdia para eles. Precisamos entender que foi Israel que abandonou Deus primeiro, quando escolheram desobedecê-lo e viver uma vida de pecado. Deus não abandona ninguém sem antes você o abandonar primeiro. Deus abandonou por um instante, mas já quem tinha abandonado era Israel. Foi Israel que deu as costas para o Senhor. Foi Israel que escolheu seguir para o caminho a qual não agradavam ao Senhor. Existe compaixão para todos que escolhem viver uma vida agradável a Deus. O próprio Jesus declarou isso, está lá em João 8:29. Olha a declaração de Jesus, que preciosa. Aquele que me enviou está comigo e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha o segredo. Não quer ser abandonado, só agrade o Senhor. Só faça o que é correto para o Senhor. Obedeça. Cumpre a palavra. Não deixe que nada te afaste do Senhor. Só confie no seu agir. Tempos difíceis nos aproximam mais de Deus. Não pense que o tempo difícil é para você ser abandonado. Ao contrário, é nesse momento que nós reconhecemos que precisamos mais do Senhor. É nas circunstâncias, é na dor que nós entendemos. Opa, eu preciso tanto de Deus. Quem sou eu sem a tua presença? Nele nós temos socorro, provisão, amor e misericórdia. O silêncio de Deus não é um abandono, e sim uma resposta. Você pode confiar em mim. Eu sou o Senhor, eu sou Jeová Jirei, eu sou o provedor. Não é um abandono o silêncio do Senhor. Muda isso agora do seu coração. Saia desse lugar de rejeitado. Você não é rejeitado. A palavra de Deus diz que Ele tem nossos nomes em suas palmas das mãos. A palavra de Deus declara isso. Ah, Senhor, o Senhor não se esquece de um filho. O Senhor não abandona o filho. Que hoje nossa mentalidade possa ser mudada e entender que há socorro em meias circunstâncias. Há misericórdia e amor disponível para todos que escolhem amá-lo e obedecê-lo. As suas necessidades não são maiores do que o que o Senhor tem para você. Isso se trata também de escolher aceitar a boa, perfeita vontade dEle. Ah, Jesus. E eu quero que vocês se coloquem de pé. Essa noite é momento de nos derramarmos aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Lucas, que havia uma mulher que pela sociedade ela estava abandonada. Ela era desprezada pela sociedade, porque ela era uma prostituta. Mas havia uma coragem naquela mulher de entrar num lugar, num ambiente a qual ela não foi convidada, de olhar para Jesus, reconhecer quem Ele era, se lançar aos pés dEle e entregar tudo que ela tinha. O que ela tinha? Um nardo. Não, mais do que isso. Ela entregou toda a indignidade dela. Ela entregou tudo, tudo, tudo. O perfume caro era só um detalhe. Aquela mulher já estava se rendendo, que era o primeiro passo, se render. Se entregar. Sem limitações. Ela se entrega, ela se rende e ela chora. Ela ali tem um lamento de dor, porque ela fala, poxa, eu encontrei quem eu tanto procurava. Muitas das vezes estamos em caminhos desagradáveis ao Senhor, porque estamos à procura do que não é o Senhor. Aquela mulher se prostituía. Havia uma carência naquela mulher. Ah, isso era para as necessidades dela. Nem sempre é sobre as necessidades. Ela tinha um perfume caro, gente. Eu não creio que era necessidade. Havia uma carência emocional ali. Ela buscava algo que ela ainda não tinha encontrado, até ela entrar naquela sala, naquela casa de Simão e encontrar o Salvador. E ela se rende. Enquanto os outros já julgavam, enquanto os outros acusavam da atitude dela, porque ela mal tinha se convidado e ainda estava se jorrando nos pés de um homem, ela não estava nem aí. Sabe por quê? Ela tinha uma convicção que nascia ali no coração dela. Eu encontrei aquele que muito podia me perdoar. Eu encontrei aquele amor que eu tanto procurava. Era ele, é ele aqui, é Jesus. E eu vou me derramar só aos pés dele. Então essa é a noite que você vai se derramar. Você vai se derramar e entender que há um Senhor que está disponível a suprir, a prover.